Bem-vindo ao The FirmaCast, o podcast de jovens que odeiam jovens. Eu sou o Luke e os animes são efeito colateral das bombas nucleares de Nagasaki.
Boa noite, boa tarde, tanto faz o horário. Meu nome é Sonic e eu preferia que esse aqui fosse um programa sobre o Brasileirão 2018.
Olá, eu sou Frodo e segundo a pensadora Glória Pires, não assisti, não sou capaz de opinar.
Fala aí, galerinha, quem fala é o TH e a onda de Zekais tem que acabar urgentemente.
Olá, eu sou o Shiro e cócegas é a melhor categoria de hentai.
Puta que pariu!
Olha, olha, você não pode falar nada, porque eu tenho que ser sincero, é assim.
Não, peraí. Você tem argumentos pra provar isso?
Não, meu, temos, hentai, não temos
e-mail. Não é argumento, é sentimento.
Bom, bom. Ai, meu Deus. Bom, dá pra perceber pelas introduções, hoje o nosso tema é um pouco, vou dizer, bizarro. Polêmico. O tema vai ser polêmico, bizarro, estranho, japonês,
retardado,
retardado, nuclear, caso você possa dizer. Animes bizarros, anime que quando você lê a sinopse você pensa, meu Deus, que porra
de anime.
Tá bom. Que porra é essa? Por exemplo, vamos pensar, um anime que recentemente aqui está passando ainda. E se você renascesse como um slime no mundo de RPG?
Pior que o anime é bom, pior que o anime é bom. Pior que o anime
tá bom, então.
De certo, hein?
É, de certo.
Cara, é basicamente um isekai. Sabe o que é isekai, certo? Como o PH falou.
É eu no mundo de fantasias.
Exato, isekai é você caiu no mundo de fantasia. O primeiro grande que começou a popularizar isso foi o grande Sword Art Online.
Isso, lixo em forma de animação 24 quadros por segundo.
Exato. E Sekai já existia antes de Saô. Só que o que fez o boom acontecer foi Saô. E hoje em dia a gente tem 10 mil por temporada. Faciais. Temos ReZero, temos Konosuba,
Overlord.
Overlord. Muitos. Tem, inclusive, um chama Isekai no smartphone, que é basicamente o cara cai no mundo de RPG, só que ele tem o smartphone dele.
Sim. Isso é o diferencial do anime. Tipo, é a mesma bosta, genérico pra caralho, só que o cara vem com o smartphone.
O Isekai é tipo o Battle Royale dos animes.
É tipo isso.
É exatamente isso.
É tipo, ele vai se fuder no mundo medieval, aí pode mandar um zap zap ainda.
Tipo, por que eu falei que tem que acabar essa porra? Porque tá ficando tão genérico, que já tá ficando chato pra caralho. E, tipo, até alguns que continuam muito bom. O Slime é, tipo, é um exemplo dele. É, tipo, novo, só que é muito bom. É, tem um diferencial que consegue te cativar, mesmo que seja meio estranho.
Cara, então, sempre que eu ouço a palavra slime, vem merda na minha cabeça, velho. Vem japonês normal na minha cabeça.
Só que, em contrapartida, nessa temporada mesmo, temos outro que é uma merda, que eu acho que não devia nem ter lançado aquela porra, que é o Conception. Eu acho que vocês já ouviram falar que, tipo, o cara vai... É o Isekai também, o cara é reencarnado pra outro mundo, e o objetivo dele é salvar aquele mundo fazendo filhos com outras mulheres.
Exato.
Hã?
Exatamente. Exatamente. Então, aí é aquela história. Cara, se você quer fazer um hentai, vai lá e faz um hentai, não faz um anime ete.
Exato, cara. É um das minhas coisas contra ete, cara. Por exemplo, a gente pega animes ete. Mano, anime ete é uma bosta. É porque ele tá entre o fanservice e o hentai. Uhum. Fanservice, por exemplo...
Não, essa palavra é muito forte, vamos chamar de Renato.
Tá bom. O Eti tá entre o fanservice e o Renato. O que é o fanservice?
Beleza.
Fanservice, basicamente, é pra você assistir aquele só One Piece lá. Aí, do nada, aparece uma Nami com os peitão maior que uma melancia.
O cara olha e diz, caralho!
Exato.
Meu Deus.
Exato, tipo, você pega um anime que tipo, ele faz isso pro fã. Ou seja, basicamente você pega, sei lá, Fairy Tail é o melhor exemplo disso. Fairy Tail pega as personagens e fica exibindo os peitos dela na tua cara.
Cara, peraí. Não é bem que ele faz isso pelo fã, né? Eu não acho que o desenhista pensa, nossa, eu vou fazer essas duas bolas do tamanho maracanã. Eu vou fazer pelo dinheiro, filho.
Em caso geral é isso.
Aí
cara, fanservice gera capital.
Exato, sim, exato. Fanservice. Aí você tem o Renato. Todo mundo sabe que é o Renato, certo? É,
aquele cara que vende salgado lá.
Exatamente. Exato, exato. O Renatão, o grande Renatão, que você entra lá no sitezão, tá aqueles japoneses com tentáculo. Todo mundo sabe como é.
Renatão nosso de cada dia.
Renatão nosso de cada dia.
Inclusive, eu vou parafrasar uma pessoa que a gente conhece. Renato Vanilla é totalmente sem graça. Não é, Chiro?
Discordo. Vanilla é muito bom.
Ih,
rapaz. Rapaz, vamos entrar no argumento aqui? Vamos entrar no argumento aqui?
Sabe aquele meme? Sabe aquele meme do Pernalonga com uma coroinha de rei? É tipo o Chiro.
Eu tava imaginando aquele meme do Pernalonga com um chapéu de pagodeiro, com o braço esticado, a cenoura na mão. Tipo, que porra é essa? É, de certo aí, cidadão.
Não, é que você tem que considerar o seguinte: você tem Renato. Tem tanto Renato diferente que você vê, tem tanta bizarrice, que às vezes é bom você ter um negócio mais normalzão, assim, não tão extremo. No máximo, a mina saiu dos caiu do céu, sabe? Uma coisa mais normal.
Um passeio máximo.
No máximo, eu tô andando na rua e uma mina cai do céu. No terça-feira.
E voltando pro negócio do Eti, o Eti tá entre o Renato e o Fonseca. Porque o Eti, ele é irritante, porque ele fica te... Como eu posso dizer uma palavra?
Insinuando pra ele a pessoa que tá assistindo. Insinuando
pra chegar no Renato.
Insinuando desenho.
Exato. Ele é tipo, como pode dizer, imagina que você tá assistindo aquele...
O Eti é o cara que foi querer fazer um hentai, mas não teve coragem pra fazer o tal audácia.
É quando você tá no X-Video e sua mãe chega antes de começar a porra, entendeu?
É, isso.
Exato. Só que toda hora.
Não. Tem a sábia decisão. Manter lá ou dar um alt-tab pro canal do Felipe Neto.
Mano, eu acho que se você tiver no... Acho que se você tiver nos X-Videos, sua mãe fica mais orgulhosa que Felipe Neto.
Uhum. Olha, mas eu vou falar um negócio pra você. O negócio do Eti é que mesmo que ele não chegue a ser Renato, Eti é um negócio que dá vergonha. E às vezes tem momentos que você não consegue dar o T-Tab, que aí fica uma lição pro pessoal. Não assista Eti na televisão da sala.
Nossa, mano. Esse
erro foi uma história muito mano. Não, eu estava tranquilamente... Não, eu estava tranquilamente na sala da nossa casa, assistindo a televisão, assistindo um Eti maravilhoso chamado Date Alive, segunda temporada. Tava justamente no episódio das gêmeas, tava ótimo.
Tava ótimo.
Chega meu pai, ele não fala nada, ele só entra na sala, senta do meu lado e começa a assistir comigo.
Mas puxou aquele fardo de Kaiser, abriu a lata, deu pra morrer inteiro.
Sabe aquele wasted?
O negócio é que ele não falou nada. Ele sentou ali e começou a assistir. Até o momento que, quando acabou a cena de Eti, ele falou, tá bom, levantou e saiu. Tipo assim, tá bom. Ele aproveitou dele ali, entendeu?
Por hoje tá bom.
Eu imagino o seu
pai. Vou interagir com meu filho. Não, pera, deixa quieto.
Mano, eu imagino muito, cara. Chega um cara assim, senta no sofá, abraça o filho assim, abre a escola. E aí, filho, como foi o jogo do Palmeiras? Aí ele olha pra TV e tem isso acontecendo.
Mó da hora esse jogo do Palmeiras aí, mó, né, filho?
Jogando Palmeiras foda.
E tipo, mano. Uma coisa do Renato barra Eti é que eles são muito bizarros.
Não. Bizarro. Cara, bizarro me define, mano, sinceramente.
Assim, a criatividade dos japoneses chega a ser esdrúxula pra isso.
Cara, como eu disse.
Cara, tem uma linha tênue entre criatividade e maluquice.
E doença.
Então, eles estão nessa linha. Nico, Nico. Nani?
Cara, bom, animes bizarros, cara. Tem muito anime que você vê a sinopse. Tem o TH, como chama aquele lá das pescadoras lá? Que tivesse
eu não cheguei a pegar um nome, mas tipo, eu vou explicar. Eu fui ler a sinopse dos animes dessa temporada, quando começou. Aí tá lá, beleza, tô vendo, anime da hora, não sei o que, pá. Aí eu vou ver o próximo, um anime de garotas que vão pro espaço pescar peixes porque os peixes acabaram na Terra.
Ah, pera aí.
Vamos conversar aí, amigo.
Vou
botar a mão no ombro e conversar, cara.
O departamento de pesca do Japão falou, porra, os peixes acabaram na Terra, vamos ir pro espaço arrumar peixes. Aí eles pegam um monte de garota colegial, mandam numa nave pra pescar no espaço.
Tá, beleza. Mano, melhor solução.
O que esses caras têm com garoto colegial, mano?
Eu achei o nome. Chama Sora Tonoumi no Aida.
Esse mesmo.
Eu vou ler a sinopse, vamos ler a sinopse. O nome em inglês chama Between the Sky and Sea. Uhum. Entre o mar e o céu. No futuro, em Onimichi, Hiroshima, os peixes desapareceram dos oceanos.
Peraí, que cidade?
Onimichi, Hiroshima.
Ah, tá.
Meu Deus, Hiroshima.
Então.
vamos ficar quieto.
Prossiga. Os peixes desapareceram do mar e apenas baleias vivem no oceano. Ah, não sei porque não pode ter baleia, mas tudo bem, né? O ministro da pesca decide organizar um experimento universal, um grande experimento que leva peixe e tanques de peixe no espaço.
Peraí, se acabou os peixes, como você vai fazer um tanque de peixe?
Exatamente.
Ó, peraí. A União Universal de Pescadores de Onimusha é estabelecida e começa a treinar pescadores espaciais. Agora vem. Pescadoras do sexo feminino têm uma demanda maior devido a uma lei que determina que os empregos devem ter vagas iguais para homens e mulheres. Mano. Meu Deus do céu.
Pera, mas o que isso tem a ver com pescar no espaço?
Não sei, só fala que
elas vão fazer isso, cara. Tipo, elas entram numa nave e vai pescar no espaço. É basicamente isso.
Sei. O peixe tá flutuando?
Tipo, eu acho que tá num tanque, pelo que falaram. Eu não cheguei a ver direito o anime, eu vi mais a sinopse mesmo.
Então, 6 pescadoras são escolhidas e irão começar o treinamento. É aí que o anime começa.
Deus, mano.
Mano, bicho. Beleza.
Bicho e Japão é uma parada bizarra. Tem um aqui. Eu só vi foto dessa parada. Eu tenho certeza que vocês doentes assistiram esse negócio aí.
Também.
Eu vou falar o título. Aparentemente é em inglês, não sei. Uma Musume Pretty Derby. Sinopse.
Eu assisti.
Confesso que não.
A história do anime...
Eu sou culpado nessa, assisti.
Ah, eu sei qual é.
História desenrola-se à volta de Uma Musume, meninas cavalo, que tem uma excelente capacidade pra correr e que tem como objetivo tornar-se idols.
Eu posso explicar, tipo, mais ou menos como é que é. Se todo mundo conhece aquelas corridas de cavalo que as pessoas apostam e tudo mais, né?
Uhum.
Então, tanto os nomes das garotas que estão lá, quanto tipo, a cor de cabelo, essas coisas, ela é inspirada em vários cavalos dessas corridas, e que são meio famosos e tudo mais.
Maravilhoso.
Basicamente, é um anime de atletismo nesse estilo, que depois que tipo, o top 3 tem que ir num palco dançar e cantar.
Eu acho interessante como a transição entre a parte do atletismo e dançar e cantar é tipo normal, não, super.
Bora pegar umas garotas, botar elas numa baia de cavalo pra correr e depois vão botar elas num show.
Tipo, eu comecei a assistir isso daí, eu falei, ah, porra, um anime de atletismo diferenciado, né? Vamos ver.
Diferenciado.
Diferenciado.
Aí o texto que o top 3 ganhou, beleza, do nada, tipo, foi literalmente isso. Foi a cena da protagonista ganhando, corta, cena da protagonista no palco presa que ela não sabe cantar.
Isso é muito errado, cara. Tipo, a única cena que eu conheço dele... Foi num vídeo muito random no meu recomendado do YouTube, sabe, sei lá como Deus apareceu aquilo. Onde, tipo, tinha uma garota cavalo, tipo, que ela estava num... Como é o nome? Arquibancada. Olha o horário da noite que ele não me permite raciocinar. Putz. Ela estava numa arquibancada assistindo outras garotas cavalo correndo. Aí apareceu um cara e começou a pegar na perna dela falando, uau, essas pernas são ótimas para correr.
Esse é o começo do episódio.
Eu fiquei olhando aqui. Mano, eu olhei aquilo maravilhado, velho. Eu pensei, tá bom, Japão é isso aí mesmo, né? Tem que aceitar.
Ai, ai.
Cara, sabe qual é o pior? esse, a premissa desse anime é bizarra, o mundo em si. Mas ele em si não é bizarro.
Ele não é bizarro. Tipo, você vai vendo as corridas. As corridas em si são bem boas. O anime é bem animado até. Tipo, a evolução da protagonista é da hora também. Só que é a premissa bizarra.
Cara, deixa bem animado uma história sobre garota cavalo correndo. É tipo jogar purpurina num saco de lixo.
Ah, mano. Não, não é de todo ruim aquele anime, sinceramente.
Bom, né? Só vou aceitar. Próximo. Nico, Nico. Nani?
Cara, tem um anime. Ele é bem famoso lá fora. Aqui no Brasil ele não fez tanto sucesso.
Mas adeus.
Não. O anime em si é bom. Eu não sei se você já ouviu falar, Shiro. Chama Scrapped Princess.
Não, nunca ouvi falar.
Eu acho que você também não ouviu falar, não.
É Scrapped Princess, chama. É um anime de 2000 e... 2000. Nossa, um anime de 2000. Não, ele é de... Desculpa. Ele é de 2003. A sinopse basicamente é... Tem esse mundo medieval, que é a princesa, que tem a família real. Ele já tinha um filho, que era o príncipe. Correto. E a mãe, a rainha tava grávida de uma menina, que seria a princesa. Então tá felizão, basicamente. Até que a igreja fez uma profecia que aquela menina, a princesa, era a princesa amaldiçoada que ia trazer a destruição do mundo e que Deus pediu que a princesa fosse jogar no precipício pra morrer.
Olha só.
Basicamente, um bom anime medieval, né?
Então, basicamente eles fazem isso. Eles jogam a princesa numa cachoeira pra ela morrer. Só que ela é encontrada por uma família de camponeses, é criada com outro nome, assim. E quando ela faz 17 anos que os pais, entre aspas, dela morrem, eles contam que ela é princesa e que ela e fala só pra ela ver se ela quer fazer alguma coisa sobre isso. Tipo, é bem legal o começo, realmente
não,
legal.
Não, peraí. Jogaram a menina no rio, aí depois adotaram ela, aí avisaram não. pra ela que ela era princesa.
Não adotaram ela. Foi, tipo, a família real jogou ela no rio pra morrer. Só que ela foi achada por uma família de camponeses e adotaram ela. Falaram, porra, não vou matar uma criança, né? Isso é desumano. E, tipo, não falaram pra ela que ela era princesa a vida inteira.
Peraí, como é que os camponeses sabiam? Eles receberam o zap ou jogaram a filha do rei do rio?
Cara, não
faz o mínimo sentido.
Cara, será que no momento você só aceita?
Não. Foda-se, isso aí você só... é tipo Moisés, cara. Moisés foi
seu desceu brilhando, né?
Mano, Moisés foi isso também. Não fala, a gente tem na Bíblia provando que é verdade.
Não reclamo, eu só aceito.
Tá. Exato. Basicamente, aí, ela, os pais adultos dela morrem e eles têm outros dois filhos. E, tipo, o sistema de magia do anime é bem legal, é bem trabalhado. A animação é da Bones, é um dos primeiros animes da Bones. Ou seja, a animação é muito boa. Só que, cara, pra resumir esse anime, eu falo que é Matrix medieval. Exato. Basicamente, a história é que esse mundo medieval que eles estão vivendo, na verdade, é uma simulação criada por alienígenas quando invadiram a Terra.
Jogar bebê no rio.
Porra!
Não. Basicamente é isso. Os alienígenas invadiram a Terra e, tipo, eles tinham a alta inteligência humana, tinha um projeto que era, tipo, e é um anime de mecha também, basicamente.
Que velho, os caras enfiaram
tudo. Na moral, daqui a pouco eu vou pedir pra você começar do começo e falar tudo coerente.
cara,
mas é isso, mano, cara. Mano. Basicamente, tipo, até o episódio... São 24 episódios. Até o episódio 14, 15, é um anime medieval muito bom. Aí depois que eles começam a explicar o pior que faz sentido as coisas, tem mecha, tem alienígena, tem invasão espacial. Basicamente, o deus que mandou matar são os alienígenas. Que eles deixaram algum tipo...
Mano,
essa menina que nasceu, ela nasceu porque quando fizeram essa simulação, os humanos conseguiram colocar, tipo, o DNA das pessoas que estavam no mundo antes no mundo. E, tipo, o DNA dessa menina tinha o código genético que seria necessário pra desativar a simulação.
What the fuck?
Tá, beleza.
Mano,
tá, beleza.
Isso é tipo, cara, o autor desse bagulho, ele tava num rolê que deu muito errado, velho. Ele ficou muito louco, muito bêbado. Começou a escrever, velho. Mano do céu, que coisa, cara, maluca.
Cara, esse anime tem batalha naval.
Mano.
Tem um episódio de batalha naval. tem um episódio que é basicamente Matrix com esteroides e, cara, é muito bom, cara.
Cara, um dia eu sonho em ter essa candidata do japonês, porque puta que pariu, velho.
Mano, o cara tava muito louco, velho.
Tipo, pra quem quiser saber, o nome chama Scrapped Princess.
Beleza.
Pariu, tá bom. Ó, tem uma... Não, tem uma parada aqui que... Vamos começar devagar. É todo mundo... Tá, o lendário Rei Kawaii Desu dos anime aí dá uma explicação de duas linhas sobre o que é um shonen.
Ah, beleza.
Então... Cara, na verdade, shonen não é um gênero.
Não começa com essas putarias de etimologia.
Mas Battle shonen é um gênero.
Não me venha com etimologia, cara. Eu só quero termo genérico.
Assim, anime geralmente grande que é mais feito pra garoto porque tem batalha pra caralho. É basicamente isso.
Ótimo, você já deu uma boa explicação. Agora, vamos lá. E muito anime desse tipo é popular no BRzão. Chegou aqui. Tipo, o Dragon Ball da vida é um bom exemplo. Mas tem uma coisa... Vamos esquecer esses que são um pouco mais fantasiosos. Vamos lembrar daqueles que se passam no, entre aspas, no nosso mundo. Tipo, vamos fazer Yu-Gi-Oh! E Beyblade. Cara, por que que os protagonistas têm o cabelo tão bizarro?
Ah, velho. É o lendário, eu quero chamar a atenção do
público. Exato, cara. Tem uma imagem...
É tipo a imagem do Yu-Gi-Oh! Uma das primeiras episódios, tem um monte de personagem com cabelo genérico, aí você vê o Yu-Gi-Oh! Com aquele cabelo...
Você vê o Yu-Gi-Oh! Muito bom, começamos bom.
Eu acho que eu achei essa imagem, essa aqui, né? Meu Deus do céu.
Essa mesmo. Mano. Outra coisa, tipo, esses dois animes, eu vou continuar com eles, porque eles são tão bizarramente absurdos. Tipo, eu gosto, mas, mano, sei lá, é bagulho de retardado, não tem como.
Tipo, Yu-Gi-Oh! É legal.
Não, pensa bem.
Assista ele hoje, então.
É o seguinte.
Regra dos 15 anos.
Esses dois. Eles são sobre um jogo. No caso, um jogo de peão, outro um jogo de cartas. Que é tipo, virou a parada mais popular do mundo, todo mundo joga, nego domina o mundo com essa parada, lança poder e o cacete a quatro. Uhum. Cara, isso não faz o mínimo sentido.
Por quê?
Tipo, pensa, vamos pegar Beyblade, que é tipo assim, Yu-Gi-Oh! As temporadas mais adiantes, a galera usa aqueles distão, tem os hologramas fudidos, não sei o quê, beleza, todo mundo vai à loucura. Agora vamos falar de Beyblade. A galera tá num estádio. Uhum. Assistindo dois pivetes de 12 anos jogando peão. Mano, eles estão jogando peão dentro de uma tigela. Tipo, você já tá num estádio. Imagine um cara assistindo um jogo de futebol. Todo mundo é micro no campo. Agora a gente tá falando de dois peão, velho. O cara que tá na última fileira do estádio, ele pega uma luneta espacial pra tentar enxergar alguma coisa, velho.
Mano, eles não vê os peões se batendo. Eles devem ver aqueles hologramas, aqueles bichos se batendo. Só
não,
isso.
Não. Eu lembro que tinha monitor, velho. Os monitor não tinha.
Você tem um monitor foda, velho.
Falando do treco de batalha. Ah, fala.
Vai assistir em casa, velho. Se for pra ver pela televisão.
Verdade.
Uai, e esporte? Uai, os caras tá lá no LOL, estão vendo uns pivete ali nos monitor, e tem um monitor gigante, e eles têm aquele saco de ar que fica batendo no outro, tipo...
Tradução, LOL is the new Beyblade.
Mas tipo... tem uma coisa, no Yu-Gi-Oh! Principalmente, você tem que lembrar que o jogo das cartas, ele é uma coisa com magia, poderes, basicamente.
E vem, faz tipo, o mínimo sentido. Tempo antes que não, tinha isso, na história do anime, no caso.
Então, o bagulho é do Egito Antigo, 5 mil anos atrás, e tem o dragão Mecha XYZ Neon.
Não, mas aí são as cartas... Tipo, basicamente, o jogo das trevas, o jogo das sombras, no Egito, eles jogavam com pedras, e eles prendiam a magia dos monstros dentro dessas pedras.
Tire o deck do cara. O cara traz um carrinho de mão. Vamos jogar aqui.
Existiam as cartas daquela época, mas também existiram cartas que foram criadas depois com a essência de outras cartas, ou seja...
Ah, o cara pegou a essência e fez o dragão XYZ com o Neon.
Exatamente.
Exato, exato. Não existia,
e
né?
Abriu o rio lá com o Moisés, esqueci como fala...
Exato.
Nossa, não, isso daí é Beyblade, cara.
É Beyblade.
Então, é Beyblade. Ah, verdade, é Beyblade. Esquece.
Tem uma coisa que você não pode fazer também, Beyblade. Tem mais essa magia da hora lá.
Eu morri internamente a hora que eu vi.
Ah, pera. O Shiro não sabe disso. Não, o Shiro não sabe disso, né?
Diga, vai, deixa
eu surpreender. Tem um trecho de uma das temporadas mais recentes do Beyblade, essa aí mais moderninha, onde eles falam sobre o passado e o poder das Beyblades. E tem um frame onde o Moisés tá abrindo o Mar Vermelho com uma Beyblade.
Exatamente. Não, velho.
Porque não é zoeira.
Eu morri internamente, olha que eu vi. Cara.
Você pensa que é um relance assim? Não, é uma cena completa.
Eu transcendi ao Nirvana depois que eu vi. E,
sabe o Bob Esponja quando eles desenhavam, tipo, aquelas fotos em alta resolução?
Sim.
É o Moisés em alta resolução jogando Beyblade, cara.
Ai, ai.
Cara, a gente tá esquecendo de falar do anime que resume a briga de galo japonesa.
Ah,
Pokémon. Que é Pokémon.
Ah, nossa, eu ia falar.
Não, velho, você vai pegar dois bichos que. É, e botar eles pra brigar. Opa.
Opa.
E tá tudo normal mudar todo mundo geneticamente ali, porque eles são legais com a gente.
Mano, isso aí não é a coisa mais bizarra pra mim. Tipo, eu consigo relevar e fingir que a rinha de animal mutante não é esquisita. O que eu acho estranho, primeiramente, é esse Japão que eles vivem, que é totalmente rural, bizarramente. Que estrada
não,
é essa?
Cara, primeiro, Kanto é Japão.
Uhum. Não, as outras regiões são bem diferentes.
Cara, mas é, mano, é muito estranho, velho. Tá, continuando. Um garoto de 10 anos que tem um carro.
Verdade. Isso é verdade.
E o fator mais interessante, crianças de 10 anos que saem de casa pra atravessar o país numa jornada, mano. Minha mãe não deixava nem eu ir no mercado com 10 anos.
Exato. cara, a minha teoria, cara, é que a cada 10 crianças que saem, 9 morrem.
Mano, sabe por que a cidade é uma vila daquele tamanho?
Porque todo mundo morreu.
Todo mundo morre, volta um adulto só e tipo, tem dois filhos. No máximo. Meu,
falando sério, falta sequestrador naquele jogo, velho. Sai na moitinha,
olha,
falta o pedófalo.
Meu, eu aposto que
a história... um monte de criança no mato. Você acha que não vai ter pedófilo nesse mundo?
Mano, o que você acha que eles apostam nas batalhas?
É aquela coisa, né? Você nunca sabe o que acontece se você perde uma batalha sem dinheiro.
Cara, verdade. Quando você perde uma batalha, a tela fica toda escura e aparece 3 pontinhos e você aparece no hospital depois.
Caralho, maluco.
Sabe quando você perde a batalha pra aquele gordo das montanhas? O que você acha que ele faz?
Ai, meu Deus!
Acho que a gente conseguiu destruir a infância de pelo menos uns 50 ouvintes.
Mano, não, pera aí. E quando a gente perde a batalha pra Pokémon?
Ele te... Cara,
nossa!
Cara.
Nossa, cara.
Imagina ele perdendo a batalha pro Lucy Viper.
Não!
Não.
Merda. Imagina ele perder a batalha pro Victreebel, que tem aqueles tentáculos de HA.
Cara, pera aí. Deve ter algum mangá disso, deixa eu pesquisar, pera aí.
Não.
Pesquisa não, que você vai achar.
Pesquisa não, que você acha, cara.
Eu vou entrar no
site. Não do vídeo do poder da Ready 34.
É, eu vou entrar no site.
Mas na real, vocês querem... A história real, eu não duvido que a história real de Pokémon seja algo do tipo, não, porque... É período medieval, a gente não tem dinheiro, então fizeram uma propaganda, uma puta propaganda, assim, do tipo, criança de 10 anos, vamos pra aventura, se livrar dos moleques pra não ter que pagar a alimentação do povo.
Cara, eu achei as imagens. Achei as imagens, vocês querem ver as imagens?
Eu passo, obrigado.
Eu acho que não, hein, cara, eu tô de boa.
Eu tô de boa hoje.
Eu ainda quero manter minha infância.
É, a gente pode ir pro próximo antes que esse doente pula.
vamos parar por aqui.
Ó, vou mandar um aqui que eu acho que vocês precisam aumentar o nível de bizarrice e eu tenho aqui um ideal.
Eu tô hypado.
O nome já vem assim, chama Cuticle, Tantei e Naba.
Não conheço.
Não assisti, não sei opinar.
ninguém conhece, porque é um negócio muito bizarro que,
Pera, soletra de novo.
É, já achei. Kutkutantei Naba.
Exato. Eu vou dar uma resumida aqui, qual que é a história do negócio. A história é o seguinte, é de um detetive chamado Hiroshi Naba, daí o nome, que ele é metade lobo, metade humano.
Certo.
E ele, aliado aos seus dois parceiros de 10 anos, é, está determinado a...
Pera, volta. Você disse parceiros de 10 anos.
10 anos.
Não, parceiros de detetive ali. De,
ah,
calma.
É o tempo, galera. Calma.
Não, calma.
É o tempo, galera.
E eles estão determinados a encerrar a máfia italiana.
Ok.
Mas, calma. O negócio é o seguinte. O líder da máfia italiana é um bode.
Okay.
Não. Você não sei se você entendeu, mas ele é literal um bode.
Mano,
e o objetivo dele, o objetivo do bode, que chama, por sinal, um nome muito bom, que deixa eu lembrar aqui que eu não lembro. Acho que
é... Achei. É Dom Valentino.
Dom Valentino.
Xenofóbico.
Caralho, velho.
Dom Valentino, que tem um único objetivo na vida, que é conseguir roubar notas de 10 mil yen pra poder comer, porque são as mais saborosas pra ele.
E para conseguir
rastrear a máfia italiana e o Dom Valentino, o poder especial do Inaba é poder comer o cabelo das pessoas e adivinhar as coisas.
Caralho, velho. Esse conseguiu.
Mano,
esse atingiu o ápice.
Eu só consigo imaginar, tipo, sem esse bode, a família Corleone, os capanga dele, pegando a submetradora e metendo bala em um monte de meio lobo, velho.
Cara do céu, que bagulho bizonho, velho.
Esse negócio tá transcendendo a realidade, velho.
Mano, que coisa... Cara, eu já achava o Detective Conan bizarro.
Só tem anime disso.
Como
só tem jogo. Pera aí. Não, eu que tô maluco. Pensei que tinha jogo disso.
Mas já ter jogo disso é foda, hein?
Cara, a gente pode entrar no mundo das visual novels.
Não. Nossa, não adentro.
Segura a onda.
Menino Frodo, eu sei que você tá muito quieto, mas explique qual é o conceito básico daquele seu joguinho favorito.
Ah! Existe o melhor visual novel criado.
Você ativou a trap card chamada Frodo.
Faustão Dating Simulator.
Não, Dating Simulator é a graphic novel, quer dizer, a visual novel mais famosa que tem. Sei lá, tem bastante pra celular. Mas aí criaram Danganronpa em 2010. Que o conceito é: você tem vários estudantes em uma escola, quer dizer, numa universidade. E pra você graduar, você precisa matar o seu colega. Sem que ninguém perceba.
Foi vida real.
É mais ou menos isso. Aí, quem comanda essa matança é um robô ursinho de pelúcia.
Foi vida real.
Maluco.
Aí,
que merda.
E depois, isso basicamente.
Isso.
A primeira coisa que eu pensei disso, nossa, que coisa bizarra. Você joga um jogo esperando a próxima pessoa morrer. Que coisa de jogo doentio. Bom, agora eu sou doentio.
Prazer doentio.
E tem um pouco de et no meio do jogo. Bem pouquinho, mas tem.
Aí, olha lá como é que ele vai.
Já sabemos por que ele começou a jogar.
Pra todos aqui no podcast, existiu uma situação que aconteceu.
Não, eu acho que isso tem que ser contado. Eu acho que isso tem que ser contado do ponto de vista dele, velho.
Bom, assim, como eu sou um entusiasta do mundo Danganronpa, eu queria apresentar Danganronpa a uma colega de classe. No recreio a gente tem um espaço que a gente pode usar computador.
Tá me zoando.
No intervalo.
Enfim, manda bala.
Enfim, no intervalo da aula, eu fui apresentar Danganronpa 2. E no Danganronpa 2... tem praticamente uma lore ali dentro. E tem uma coisa que os japoneses gostam de fazer com a sonorização das vozes femininas, que é aquele... o Danganronpa, ele tem as voice acting durante o tribunal, né? Que eles vão ver quem é o assassino. Se o assassino for pego, ele mata o assassino. Se não for pego o assassino, ele mata todo mundo o resto. Aí essa menina começou a falar e eu deixei o notebook no alto. Aí você ficou... os 20 negros da sala olhando pra mim.
Eu admito que aquele dia foi muito bom.
Aquele dia foi muito bom.
Nossa senhora, eu nunca me senti tão julgado na minha vida. E todo mundo, tipo, olhando. Que porra é? Aí o pior ainda, foi a pessoa que foi atrás de mim, que era uma menina, ela falou, meu Deus, você tá vendo Loli?
Tá vendo o Impact Loli no laboratório?
Nossa senhora, velho. Nossa, que dia ruim, velho.
Foi pra você, amigão.
Cara, foi ótimo.
Foi ótimo.
Mas nesse assunto ainda, não sei se vocês conhecem, existe uma visual novel que chama Hatofu Boyfriend.
Eu conheço. Nossa senhora, velho.
Hatofu Boyfriend é um dating simulator onde você...
Nada namora... mais, nada menos que...
Pombos.
Nossa! Onde que chama mesmo? Eu quero ver a foto disso.
Hatofu Boyfriend. Basicamente...
Eu no Japão mesmo.
Sim, também surgiu no Japão. Existe. Basicamente, o rasbando principal é uma pomba. E você tem que...
Todos são pombas.
E você tem que... Eles têm forma humanas também. Só que na maior parte do tempo eles são pombas. E você tem que namorar com pombas, e sair com pombas, e encontro com pombas.
E o pior é que
não
são pombas.
Aproveita que eles são uma ilha.
Eu acho que você esqueceu uma pomba ali na frase, velho.
Exato.
Aproveita que não são uma ilha, bota umas plataformas no canto e joga no espaço.
Meu, R$20 na Steam, vocês querem?
Borracha pra comprar.
Bora comprar.
Edição colecionador, R$28.
Maluco, eu não achava que era R$20. Uma porra dessa tem cara de ser 3.
Ah, não. Tem o pack completo, que é R$50.
Nico, Nico.
Nani? Tem um anime que eu gosto, que eu vi esses dias pra trás, uns tempos atrás. Que era, eu queria assistir um anime mais Slice of Life, né? Que tipo, tinha acabado de ser um anime de drama, tava mal pra caralho. Aí.
Tava ouvindo o Tim Maia, bêbado, no sofá.
Enfim. Aí eu peguei um que é sobre um clube de animes. Clube de anime tem referência pra caralho, essas coisas assim. E é legal porque você aprende algumas coisas. Tipo, eu não sabia algumas coisas que eu aprendi lá. É, só que chega uma parte que começa a ficar muito WTF no nível de o cara, as pessoas pegar a animação tá mudando propositalmente, tipo, tá ficando mais escroto propositalmente, aí eles pegar e virar, mano, será que o diretor mudou do anime? Aí eles pegam o controle, aperta o botão, rebobina até um pouco antes da abertura, até aparecer o nome do diretor e fala, ah não, não mudou, e segue o episódio normal.
Quê?
Exatamente.
Bom, mas a piada foi boa,
A pedra foi boa, tipo...
Linguagem.
Aí depois eles fazem isso na abertura de novo.
Quem morre foi longe demais com quebrar a quarta parede.
É, realmente. Cara, agora um questionamento. Imagina se Rick and Morty fosse um anime japonês.
Nossa.
Então,
não,
tipo...
para. Mano, não.
Cara, não para. É você tá entrando...
Eu tô imaginando um universo que é só feito de hentai.
Mano, essa é a doença do Japão. Se você procura qualquer cartoon americano, vai ter uma versão anime e, obviamente, vai ter um Renato, velho. Cara, isso aí você não pode evitar, infelizmente.
Infelizmente.
Nico, Nico.
Nani?
Então, já falamos de animes bizarros, mas até os animes mais famosos têm coisas muito bizarras. Por exemplo, eu não sei se vocês já assistiram Hunter x Hunter, ou Hunter vs Hunter. Alguém?
Sim. É com você, amigão.
Cara, o Hisoka, basicamente.
Descreve ele aí.
Ele é um palhaço, basicamente.
Ah, nossa, ele!
Ele palhaço é um creepy do cacete.
Sim, basicamente, Hunter x Hunter, deixa eu dar uma pisada. Hunter x Hunter é um mundo fantasioso, onde existe uma organização, que é a organização Hunter, que ela contrata, tem os Hunters, que são basicamente caçadores de recompensa. Só que pra você se tornar um Hunter, você precisa descobrir que no mundo existem poderes, que é o Nen, mas a gente não tem que entrar nisso. Aí tem o Gon, que ele mora numa ilha, que o pai dele abandonou ele pra virar um Hunter. Ele nunca viu o pai dele, porque aí ele fala, em vez de ter raiva do pai dele, ele fala, caralho, ser Hunter deve ser muito legal, porque meu pai nunca veio me ver pra ser Hunter.
Mas o carisma de protagonista abandonou.
Exato, só que diferente dos outros...
criar filho é o caralho,
mano. Exato. Exato. Aí ele vai fazer o exame Hunter, né, pra se tornar um Hunter. E no exame tem um palhaço, um cara vestido de palhaço. E esse palhaço...
Pega no ombrinho, dá bala.
Creepy pra cacete. Ele, tipo, ele começa a matar todo mundo. Ele é um bizarro pra caralho, um psicopata. E, tipo, tem uma prova que, basicamente, eles têm umas... Eles têm a plaquinha que fica no presa neles com o número deles. E a prova é que você tem que pegar a placa de outro pra conseguir passar de prova.
Eu lembro disso.
E o Gon, basicamente, ele tem que pegar a placa do Hisoka. E, caralho, como eu vou pegar a placa daquele filho da puta que, mano, aquele cara matou... Aquele estuprador. Tipo, ele fica treinando usar a vara de pescar dele, que é uma coisa que ele tem. E tem uma cena muito boa que ele fica... Ele fala, fiquei 3 dias só balançando a vara.
Meu Deus.
E basicamente ele tenta usar a vara de pescar pra conseguir a placa do Hisoka.
Uhum. Só que o Hisoka... Pescar uma placa.
Exato. Por que não?
Exato. O Hisoka percebe isso. E, tipo, meio que deixa ele pegar a placa, porque ele sente o potencial do Gon pra lutar com ele. E tem uma cena que ele tá numa árvore observando o Gon treinar e fica muito, como eu posso dizer...
Fumando um cigarro.
Não, é... Excited, vendo o Gon treinar. Cigarro.
Ele se citou com a balançada da vara do Gon.
Exato. Tem uma cena muito boa. Exato.
Ai, ai.
Basicamente, depois que eles passam no Exame Hunter, tem uma cena que eles estão dentro de um jogo, basicamente, que é a saga da Grid Island, que é tipo um jogo que eles estão jogando, que o Hisoka tá tomando banho num rio.
Delícia.
Uhum. E ele vê o Gon, né?
E quando ele tá tomando banho ainda tá com cara de palhaço?
Sim, sim. Porra, aquela é a pele dele. É a pele dele, basicamente, não é maquiagem.
Nossa, que delícia.
E, tipo, ele, de novo, ele fica vendo o Gon treinar dentro do rio e fica, basicamente, gemendo.
Balançando a vara.
Balançando a vara.
Gemendo.
Não, tá
bom. É bizarro, é bizarro. Hunter x Hunter tem muito...
Mano, pera. Cara, cena de rio. Você me lembrou de um bagulho.
Minha. Lá vai ele.
Cavaleiros do Zodíaco.
Já sei qual é.
Tem um personagem lá, eu vou chutar aqui o Afrodite.
É o Afrodite.
Um maluco loiro. Frodo, já assistiu isso?
Não assisti Cavaleiros do Zodíaco na minha infância.
Esse Afrodite tem uma cena que ele tá tomando banho num rio pelado. Ele sai do rio com o bundinho de fora e fala: "Oh, meu Deus, eu sou o ser mais belo do mundo."
Família brasileira intensifaz.
Família brasileira
agora, intensifaz. Agora imagina eles passando na TV Manchete, se almoçando, seu bisnaguinha com todinho enquanto a vovó tá do seu lado.
O Jorge com aquela Kaiser nojenta na mão.
Exato.
Não. Aí o tio Jorge olha aquele cara de cabelo comprido, né, e já fala, vixe.
Caralho. É hoje.
Caralho. Outros animes grandes que tem coisas bizarras. Naruto Clássico. Naruto Clássico.
A lógica dos shounens grandes é uma coisa meio bizarra.
Por quê, cara?
Eu tô falando a lógica deles comparado com a nossa lógica. Por exemplo, a física. Eu vou usar o Luffy de comparação. O Gear Third do Luffy. Que ele pega, ele assopra no braço e o braço infla.
Certo.
Eu fico olhando aquilo, eu falo, mas gente, como isso é possível? Mano.
Não, é possível.
Ele literalmente morde o dedo e infla o braço. Tipo, One Piece é o meu anime favorito, mas eu não entendo umas coisas dessas.
Cara, você me lembrou uma parada, é totalmente off-topic. Tipo, teve um cara que ele mexia com bomba de ar. Uhum. Aí a bomba de ar conseguiu penetrar a pele dele, e como ela era tão forte, de verdade, a pele dele toda inchou, ele virou um balão de ar.
Caralho!
Ele foi pro hospital, né, tipo, puta que pariu, eu vou morrer, né? Aí os caras falaram, cara, tem nada pra fazer, a gente não pode furar de novo. O único jeito é esperar e sair naturalmente.
Caralho! Então é possível!
É possível, cara!
Mano, você acabou de abrir um universo de possibilidades.
Então o Naruto não tem física, caralho? Claro que tem!
Caralho, velho!
Caralho.
Mano, eu não achava que isso era possível mesmo.
Mano, isso é tipo aqueles desenhos antigos que o cara sopra o dedo e virou um balão, velho.
Exato.
Tem uma cena do Tom e Jerry, que é o primo do Jerry, que ele pega, infla o dedo e bate, aí tipo, tava a imagem assim. É, o primo do Jerry foi o primeiro a usar o Gertrude.
Cara, outra coisa que agora que eu tô pensando é bizarra. Todo mundo aqui já assistiu Dragon Ball, certo?
Uhum. Uns episódios perdidos.
O mundo de Dragon Ball é muito bizarro. O planeta Terra. Porque tem,
sim, claro.
Tem dinossauros naquele mundo. É, existem animais que são pessoas e eles se assustam com alienígenas.
Não, não. Primeiro, tem tem dinossauros na Terra. Sim. E tem alienígenas humanos com rabo de macaco.
Exato. E tipo, tem pessoas cachorro, pessoas gato, tipo.
Tem um gato roxo que é praticamente um deus.
Não, mas ele não é da Terra. Eles estão na Terra. A Terra. Por exemplo, um dos ajudantes do Imperador Pilaf é um cachorro.
O Imperador já não faz sentido. O que, que ele é, velho?
Não, o Pilaf é um bosta. Pilaf é um bosta, mas ele.
O que, que ele é? Ele é um bosta.
Ele é um bosta.
É, o Pilaf é um bosta. Só que um dos ajudantes dele é um cachorro, e eles acham aquilo totalmente normal, mas tudo bem. Tudo bem que
normal,
mundo...
normal, cara.
É, mas é coisa bizarra.
Não, mas tem uma coisa que é recente do Dragon Ball que todo mundo aqui viu.
O quê?
Hold your fire! This man isn't black!
Vamos explicar isso. Basicamente, tem a saga do Goku Black.
Ai, ai.
E Black, né? Goku Black, de boa. Só que na tradução em inglês, ficou deveras interessante, porque tem uma cena...
Eles não falam Goku Black, eles falam só a segunda parte do nome. Calma lá.
Nico, Nico.
Nani?
E tipo, de todos os shonen, a gente tem um dos, entre essas mangás shonen primeiros, né? Que é o grande Jojo.
Vocês vão me explicar, até hoje eu não entendi essa parada.
Shiro, por favor, faça as honras.
Ah, obrigado. Ó, vamos começar do começo, parte 1, aqui, uma das minhas favoritas, meu amigo. De forma simples, explicar de forma simples. Primeira coisa que o pessoal tem que entender é que Jojo é dividido em partes. O nome Jojo, na verdade, significa... Pode ser entre vários. Existe o Jotaro Joestar, o Jonathan Joestar. E tipo assim, Joestar é o sobrenome e é uma linhagem. E aí o primeiro nome é sempre alguma coisa com Joe, porque sim, não me pergunte. E o motivo dele ser famoso é que é um negócio que é muito fora do comum. Logo na primeira parte, a história se passa com Jonathan Joestar, um filho de um aristocrata no ano de 1900 e alguma coisa. E o grande vilão dele é o famoso Dio Brando. Ele que
sim,
é um garoto...
Dio!
Rei! Ele que foi adotado pelo pai do Jojo para que eles fossem criados como irmãos. Porém, Dio, que é mau por natureza, decide que ele não quer simplesmente ser um bom irmão com o Jojo. Ele quer acabar com a vida de Jojo. Só que, por acidente, ele descobre que o pai de Jojo... que era um aristocrata, tinha uma máscara asteca. Essa máscara, que por acidente ele descobre que quando ela entra em contato com sangue humano, ela solta para fora uns espetos, como se agarrando a cabeça de quem estivesse usando a máscara. E quando alguém usa a máscara e a máscara espeta a pessoa, ela vira um vampiro.
Olha só.
A partir disso, Dio se torna um vampiro... por vontade própria, e por ser um vampiro, ele consegue se tornar imortal e começa a criar seu exército de ghouls, que são tipo zumbis, que são criaturas que você, quando o vampiro come um humano, sei lá, puxa o sangue lá. Mas a parte começa a ficar mais bizarra quando chega um famoso Zeppelin, um amigo, um companheiro ao lado de Jojo, que aparece no seu traje... um tanto quanto excêntrico, de roupas, xadrez e cartola,
E promete ensinar ele uma habilidade chamada Ramon. Uma habilidade onde você pode replicar
fazer
um poder.
Relatório de física.
Uma habilidade onde você possa replicar o poder do sol, que é a fraqueza dos vampiros, utilizando uma técnica de respiração. Essa técnica que ele pode transformar em tudo, de todas as desculpas que o anime precisar, desde caminhar sobre as águas, a curar o corpo e até deslocar o ombro para dar um soco mais longo.
Ah, isso é informação incrível. Demais para minha cabeça e mente limitada.
Cara, mas tem que explicar os stands também.
Não, calma. Isso tudo, isso resume mais ou menos a primeira e a segunda parte. A segunda parte ainda entra depois os Pillar Man. Mas o famoso Jojo é quando chega a terceira parte. E aí o negócio fica bem mais louco do que você poderia imaginar. O negócio já começou estranho, mas a partir da terceira parte é que o negócio fica louco. Exato. Porque na terceira parte entra os Stands, que é uma manifestação sobrenatural que acontece com algumas pessoas ao redor do mundo, onde elas ganham uma espécie de espírito que transcende o próprio corpo delas, que se espelha em cartas do tarô. E cada pessoa, e essas pessoas que têm stands, que são supostamente raras pelo mundo, porém você vê uma nova por episódio, é incrível. É raro, mas tem uma nova por episódio. Tem gente pra caralho.
Não é o ideal.
E você vê todo tipo de bizarrice. Um dos stand users que eu acho mais bizarro, que marcou pra mim, foi um orangotango, que o stand dele era um navio inteiro. E ele era o capitão.
Anime
e dali...
Pera, acho que
não deu pra engolir a informação,
gente. Um navio.
Não deu pra entender. Não entendi.
Não deu pra engolir a informação aí, gente. Mas é um orangotango. Que ele tem aparente. Que ele diz ter o QI maior que um humano. Que tem
com
uma.
Certeza.
Que tem uma stand que é um navio. Não é um simplesmente um espírito. É um. É, diz que. Ele, de acordo com o anime, ele é tão poderoso que a stand dele é um navio por completo, um cargueiro especificamente.
Caralho, velho.
No caso, ele é o capitão desse navio.
Eu acho que o nome tá fazendo cada vez mais sentido.
Bom, né? Mas, pois é. Olha, eu acho que agora a gente tem que falar de baixaria, tá?
Que tipo de baixaria, cara?
Chegou a hora da baixaria.
Chegou a hora, como diria o Mr. Catra, vai começar a hora do Renato.
É hora do Renato.
É hora do Renato!
A gente pode dizer que, tipo, como muitas pessoas que querem começar a desenhar no Japão, tem que começar por Renato.
Sério?
Porque, tipo...
Você não tem que desenhar roupa por cima.
Não só por isso, é por causa que o mercado de Renato... Cara, tipo, o TH, sabe? Toda temporada tem temporada de anime, certo?
Aham.
Sabe que
Renato
tem a
temporada também.
Tem a temporada de Renato. Tipo, é uma temporada separada. Você divide anime e Renato. Sim. Tem a temporada
de verão dos Renatos.
E, tipo, tem temporadas que saem mais Renato que anime normal.
Cara, pera, isso eu não sabia. Caralho,
cara,
velho.
A de janeiro...
Mano, é 50, mais ou menos, animes por temporada. Sai mais que isso?
Cara, então. A temporada de janeiro ano, se eu não me engano, teve 52 animes. Teve 79 Renatos.
Mano, isso aí
é um cara especialista, velho. Chamou uma pessoa certa.
Não, cara, eu sei disso por causa que é curiosidade.
Pesquisas.
Não pesquisa.
Cara, eu lembro que tinha um cara malucão na minha classe e ele era recluso da sociedade. Ele chegou, tipo, imagina uma roda de conversa falando: nossa, o dia tá quente, né? É, blá blá blá. Aí chega ele e fala: cara, ontem assisti um anime de tentáculos, quer dizer, assisti um Renato de tentáculos. Cara, o tentáculo passou pela rasgou no meio quando eu tava gozando.
Vai censurar isso aí. Isso vai ser censurado fodamente.
Meu, mas tipo, imagina a roda calada assim, pensando: o que eu respondo sobre isso?
Não tem o que censurar, você tá correndo.
Mano do céu.
Meu Deus do céu. Mas tipo, então, voltando. Às vezes você come... Tipo, desenhista, principalmente. Desenhista não sabe escrever roteiro. Então eles fazem isso pra demonstrar a habilidade que eles têm em desenhar, entendeu?
Eu imagino aquele executivo. Eu imagino aquele executivo abrindo aquela revistinha, tipo, nossa, olha isso aqui, velho.
Olha esse cara, olha pra porra, velho.
Olha essa Boobs Physics aqui.
Esse cara aí eu vou contratar pro meu estúdio, velho. O cara desenha xereca como ninguém.
Existem muitos mangakas, desenhistas, que começaram desenhando Renatos e, tipo, hoje estão desenhando a Jump.
Dá uns nomes aí, velho, de pessoa aí, eu quero julgar.
Cara, se eu não me engano, o próprio Masashi Kishimoto começou desenhando o Renato.
Caralho.
Ah, não, Kishimoto não, desculpa. Foi o Hiro, o escritor de Fairytale.
Ah, não, mas esse aí faz sentido, pô. Esse só faz sentido.
Ele realmente começou a escrever o Renato.
Isso tem muito. Service faz sentido.
É. Tem muitos ali, porque, tipo, além de ser uma coisa... E você ganha nome, entendeu? Você ganha nome, você vai ficando conhecido.
É, você ganha nome lá, tipo, todos os gordinhos suados do Japão te conhecem.
Exato. E, cara, Shiro, quantos gêneros de Renato existem?
Meu amigo, existem...
Os que você imaginar.
Os que você imaginar, exatamente. Melhor descrição possível.
Fala alguns bizarros aí.
Olha... Alguns que me chamam a atenção, assim, são alguns como...
Chama atenção.
Olha como ele fala.
Como é que ele começa.
São alguns como cócegas, cara, como...
Cara, como é um Renato de cócegas?
Cara, um Renato de cócegas pode ser... Às vezes não chega nem a ser tão Renato. Às vezes é simplesmente cócegas.
É só brincadeira.
É só brincadeira. O problema é quando passa da brincadeira, entendeu? Aí,
cara... Mas eu não entendi como é um Renato de cócegas ainda.
Mano, não precisa.
Não precisa da descrição.
Não. Sabe o que o Luca quer? Ele quer saber o nome do anime. Não, aí depois dali,
ele vai ver. Prever pra ele depois.
Não, eu só quero saber como é com o Franco.
Renato. Nossa, o cara tá querendo mesmo.
Por exemplo,
vamos lá. Renato de
que é nomes?
Renato de tentáculos. Tu não sabe como é o Renato de tentáculos. Chega lá o monstro, o polvo, sei lá, qualquer porra. Usa os tentáculos.
Chega lá o miojo.
Exato. E utiliza seus tentáculos para realizar atividades sexuais saudáveis. Ou não? Como funcionam de cócegas?
Exatamente. O miojo faz cócegas.
Exatamente dessa forma. Você imagine, por exemplo, uma pessoa que começa uma garota que vai começar a receber cócegas, vai ficar amarrada e vai ser forçada a receber cócegas, por exemplo.
Ah.
Vai disso dá pra pior, claro. Vai ser um negócio...
Pô, velho, mas e a Champions League, mano?
Certo, eu vou aceitar.
Eu tô imaginando, tipo, um traco BDSM isso daí.
Não, gente.
Eu acho que isso deve ser tipo uma linha tênue entre isso e BDSM.
Até uma linha aí que meio tênue mesmo.
A gente é especialista em baixar nível, hein?
Você não tá ligado.
É que, tipo, existem pessoas que não assumem assistir porque falam, não, que negócio de anime, negócio é ver aquele pornozão no X-Videos mesmo.
O negócio é ver brasileirinhas, mas... bumbum guloso 44.
Não, pô, vamos falar a verdade aqui. Você abre um Pornhub, você assiste um vídeo, você viu todos, é tudo igual, não tem graça, não tem variação. Agora, você abre um
Hentai Heaven.
Você abre um Hentai Heaven, você abre um N-Hentai, você abre qualquer coisa. Você abre o primeiro, você vai ver, vai ter uns tentáculos, já vai ter um negócio ali legal. Aí você abre o segundo, aí já muda, já vai ter uns monstros, você fala, negócio variado, entendeu?
Eu tô imaginando o Shiro num restaurante, isso é diferente do outro.
Imagina.
O pedido 46 aqui, ó. Tentáculos com camarão.
Imagina a pessoa entrando no site, olhando aquele catálogo maravilhoso, botando a mão no queixinho assim, sabe? Tipo, pose de pensador, falando, olha que legal.
O que será que vai ser hoje?
Olha que bacana isso aqui.
Não, e o interessante é que cada hora eles aparecem com umas coisas novas que você não imagina que poderiam ser interessantes. Como, por exemplo, um dos tags mais famosos atualmente é o famoso... Pupilas de fora do comum, o Nujo Pupils.
Que é isso?
É quando a garota tá tanta no na virada, assim, sabe? E aqui o olho dela parece vira um coração. É isso. É um negócio que o povo gosta, tá ligado? É famoso. Tem muito.
Peraí, a pupila dela vira o quê?
Um coração. Vira um símbolo de coração na pupila dela.
Maluco.
Mano.
Nossa, mano. O Renato é uma parada que exercita a criatividade.
Peraí, é tipo um arregaô?
É tipo isso, só que aí você leva um nível, entendeu?
É um negócio de arregaô, cara.
Arregaô, level up.
Não, arregaô é uma coisa bizarra, cara.
Que é isso, mano? Aí. Não, eu quero ver com as suas palavras como você vai explicar essa merda. Vai lá, Luke.
Vamos lá. Arregaô, basicamente, é... Como posso dizer?
Manda o roleplay.
Olha a linguinha.
Não é linguinha. Cara, basicamente, tem... Existe...
É um exercício muscular.
É quase isso. Tipo, existe vamos usar palavras nobres. Existe a pessoa do sexo feminino com outra com a pessoa do sexo masculino ou feminino, tanto faz, sem preconceito aqui. Somos abertos a todo tipo de amor.
Somos todos.
O mundo vai acabar em maconha e cu.
Exato. Exato. E, tipo, durante os atos carnais. A vulgo pessoa do sexo feminino fica tão animada que a face dela demonstra essa animação de forma que parece que ela abre a boca e revira os olhos, parece que ela tá tendo um derrame.
Meu, ela utiliza todos os músculos da face pra fazer essa coisa.
Ganhou o Red Dead. Mano, ganhou Red Dead Redemption 2, arregaou. Na frente da mãe.
Cara, oh, não, e esse arregaô tem muitas meninas do Tumblr que imitam ela. Inclusive, um dia eu fui mostrar como chama aquela que ficou famosa esses dias no Reddit?
Não é esses dias, faz um tempo, na real, isso aí.
Faz um tempo? Então, eu mostrei pro meu amigo, tipo, da zoeira assim, ou não sei, vocês que sabem. ele olhou assim e falou, cara, essas 3D nunca vai superar as 2D. E mandou a foto do Deus Vult assim.
Ô, na moral, tem um motorista de ônibus aí pra perguntar a que ponto chegamos.
A que ponto chegamos?
Não, agora vamos. Ô, Chiro, se você for possível, vamos fazer um experimento na hora agora. Abra um dos seus sites favoritos e vamos ver as tags bizarras.
Não, velho.
Mano, o nível tá ótimo.
Sai daqui, mano.
Meu, você tá bugando o cérebro dele. Porque, tipo, meu, é a primeira vez que eu vou entrar nesse site pelas.
Ô, louco.
Primeira vez que eu vou entrar sem intenção.
Vamos lá.
Peraí. Eu entrei no site aqui, acho que é o maior do mundo. E, tipo, ele tem. E tipo, tem
o maior site de rentais do mundo, tá escrito em português assim.
Vamos lá, eu vou. Não, aí tem o nome da tag e do lado tem a quantidade de mangás que tem essa tag, certo? Aí tem, tipo, tem uma aqui que chama Abara. Tem uma tag que chama Abara.
Que é Abara? Abara.
Eu não sei, e tipo, só tem um mangá.
Meu amigo, você sabe que o site é grande porque você sabe que eu também tô nele. Então, tipo, estamos no mesmo.
É, a gente tá no mesmo, né?
Maluco.
Aí, tipo, embaixo de Abara tem Abortion. Ou seja, aborto. 33.
E abaixo dele tem absorção. Não me pergunte.
Não, eu te pergunto.
Caralho, existe hentai de aborto mesmo. Puta, que porra é essa? Mano, não pesquisa isso no Google, pelo amor de Deus.
Tá ligado? Tem uma aqui muito interessante. O que, que é Adventitious Vagina? Adventitious Vagina.
Vamos parar com o baixo nível. Não,
tipo, tem os mais famosos, tipo a Regal, tem mais de 24 mil mangás. Só que você tem esses muito bizarros que só tem um mangá, tipo Akashic HZ, Albite, Albino, Albacor. Alien Girl.
O cara. Não, pensa. Vocês estão percebendo que é tudo na letra A ainda. Não foi assim.
São muitas páginas aqui.
Imagina.
É, o negócio aqui é grande, vai longe. Então, vocês querem uma ideia assim, ó? Surteio, fala uma letra aí.
Não.
Fala uma letra. W, vamos lá. W tem pouco. É o Aclass, o Ahamin, waiter, ou seja, garçonete, Wakadori Nikomi, Wakari, Wakari Shaku,
Wakanda Forever,
Wakamatsu,
peraí, 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 um momento aqui que eu achei um ótimo aqui com W. Wormhole. Aquele momento, aquele momento que você pega Carl Sagan e bota num hentai. Aquele que, nossa.
Aquele momento que você faz um renato de Interstellar.
Não, por favor. Tipo, tem o W tá perto do V. No V eu acabei de achar. Virtual YouTuber.
Velho. Tá bom, né? Muito obrigado. Tchau a todos.
Acho que já tá bom.
Tem no Z? Deixa eu ver no Z. Zabon no Kai, Zako TV, Zaozós, Zashikikita, Zengosai, Ziga, Zumba.
Sério?
Zumba, meu Deus.
Mano,
Zumba.
Mano, vamos todos foder. Olha, eu só quero encerrar com isso. Se anime fosse bom, teria um anime do Ratinho.
Ele não apareceu, não fez participação dele.
Oh, será que tem um Renato do Ratinho?
Não ouse.
Tô saindo, falou pra vocês.
Não, antes disso, tem que fazer uma pergunta importante pro Shiro.
Manda aí.
Qual que é o nome do Renato do da Cócega?
Ô, rapaz.